Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim especial hoje para a gente contar um pouquinho da experiência de um jornalista, de um escritor, o Nicolas Vital, que está lançando agora o seu livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Nesse livro, o Nicolas vai explicar para a gente melhor o conteúdo dele, mas nesse livro ele contrapõe aí toda essa polêmica existente em torno da aplicação dos defensivos agrícolas no país e que as consequências que esses defensivos podem trazer em termos de prejuízo para a saúde e, principalmente, faz um contraponto com os chamados plantios orgânicos aí. Vamos entender direitinho o que o Nicolas quer passar e qual é a mensagem que ele quer passar. Ele já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. É um nome sugestivo, Nicolas, principalmente para o nosso público, para aqueles produtores que estão nos ouvindo. Como assim agradecer aos agrotóxicos? Os agrotóxicos que são tão combatidos aí, né, que são prejudiciais à saúde do aplicador, à saúde de quem pode consumir um produto com excesso aí de agrotóxicos, enfim. Isso aparece muito na mídia, mas não é bem assim? O que a gente precisa ponderar dessa história? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. O título do livro, ele é bem polêmico, mas o conteúdo é bem ponderado e baseado em pesquisas científicas e em opiniões de mais de 50 especialistas, entre engenheiros agrônomos, médicos toxicologistas, biólogos, gente que eu entrevistei ao longo dos últimos 2 anos durante a apuração desse livro. O que eu defendo no livro é um debate mais equilibrado entre produtos, entre os produtos orgânicos e os produtos convencionais. Por que que eu defendo isso? Hoje, os orgânicos representam apenas 1% do mercado no Brasil, no mundo também é só 1%, enquanto 99% da população consome alimentos convencionais e não tem problema nenhum com isso. Eu acredito que você não conheça ninguém que já tenha sido internado, hospitalizado, por ingestão de resíduos de agrotóxico em alimentos. Então, hoje, esse debate é muito desequilibrado. Os defensores dos orgânicos não perdem tempo em falar que agrotóxico é veneno, que mata, que intoxica, que os alimentos estão condenados, isso, aquilo, defendendo só um nicho de mercado, que são os orgânicos. Eu acredito que a gente tem que defender, sim, que são as boas práticas agrícolas, seja no caso dos convencionais, seja no caso dos orgânicos. Por que que eu digo isso? Porque os agrotóxicos, pesticidas, praguicidas, defensivos agrícolas, seja como você quiser chamar, eles são insumos fundamentais para a agricultura brasileira. Sem eles, a produtividade no campo cairia drasticamente, a oferta de alimentos cairia drasticamente, os preços subiriam, enfim, seria um caos. E o pior é que hoje a gente vê muita gente defendendo o banimento dos agrotóxicos sem ter a menor noção do que realmente está defendendo. Essa é uma grande conversa que tem desse pessoal dos orgânicos, que a única forma deles se promoverem é atacando o convencional. Então, eu venho aqui dar esse contraponto. Eu não estou aqui em nome da indústria, não estou aqui em nome de ninguém. Eu só, com a minha experiência como jornalista em muitas fazendas, eu nunca vi esse cenário que eles estão, que eles pregam, principalmente aqui para o público urbano. Então, o meu objetivo é desmistificar essa questão do agrotóxico e defender o uso correto desses problemas, porque se usados de forma incorreta, eles causam, sim, problemas.
Muito bem. A gente tem o seu livro aqui, vou pedir até para o nosso editor, o Lucas, colocar no ar aqui só para a gente ver. Esse livro, ele já está à venda, ele vai ser lançado ainda?
Ele já está à venda nas livrarias online, e ele chega às livrarias físicas agora, essa semana. O lançamento oficial é agora na terça-feira, dia 18, aqui em São Paulo. Mas ele já está disponível online, nas livrarias online você já pode encontrar.
Ô Nicolas, por que que você resolveu, então, encampar essa ideia e pesquisar esse tema, enfim? O que que te motivou a fazer isso?
Eu sou jornalista, eu trabalhei muito tempo em redação, cobrindo economia, negócios e também agronegócio. Eu já tive pelo menos umas 200 fazendas aí, sem exagero. E a realidade que eu via em campo, nas fazendas, era muito diferente da realidade que eu ouço dos meus próprios amigos na cidade. É diferente da realidade que eu leio nos jornais, nas revistas. Sempre as notícias, sempre num tom muito alarmista, com as pessoas com medo, fazendo um terrorismo em cima dos produtos convencionais, que no fim das contas não tem problema nenhum. Isso, o que eu comecei a entender é que tem uma motivação de mercado aí também, né? Tem gente que está ganhando muito dinheiro com esses produtos orgânicos. Não necessariamente o produtor em campo, mas sim os varejistas e outras pessoas que têm interesse nesse mercado, nesse segmento, que realmente é muito lucrativo. Os produtos orgânicos podem custar até 300% mais. É lógico que você encontra em feirinhas, a preços até um pouco mais acessíveis, mas não tem para todo mundo. Se todo mundo resolver comprar orgânico amanhã, não vai ter. Então, baseado nisso, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, essa conta não fecha. E, como jornalista, eu vi que eu tinha uma bela história em mãos. O que eu fiz? Eu fui atrás dos principais entendedores do assunto. Procurei a associação que representa, né, essas indústrias, para ver o que eles tinham a dizer. Procurei médicos toxicologistas, engenheiros agrônomos, até agricultores mesmo, executivos de associações setoriais, ligados a frutas, grãos, enfim. E perguntava, como é que ficaria o mundo sem agrotóxico? É possível? O pessoal geralmente ria da minha cara. Assim, não tem a menor possibilidade. Não dá para fazer, não dá para cultivar. A população urbana não tem a menor noção disso. E hoje a gente sabe que no Brasil a população é cada vez mais urbana. As pessoas não sabem como é que é feita a produção de alimento. Elas não entendem que existe uma pressão forte de pragas aqui no Brasil. É muito mal explicada essa questão. Então, esse foi o meu gancho. Eu entendi que aí tinha uma conversa que estava mal explicada e eu quis investigar o outro lado. E eu acho que, assim, que eu fui muito feliz na minha apuração, porque ficou uma coisa muito embasada. Só de referência bibliográfica no meu livro, são mais de 30 páginas. Então, assim, eu sou jornalista, eu não sou agrônomo, não sou médico, então eu não sou um especialista para dar a minha opinião. O que eu fiz foi ouvir o que os especialistas têm a dizer e reunir isso num livro, numa linguagem palatável, que tem como objetivo tranquilizar a população. Ninguém está sendo intoxicado, ninguém vai morrer por causa de resíduo de agrotóxico. Isso está bem, bem explicado no livro e bem baseado cientificamente.
Agora, você fez questão de frisar no início da nossa conversa que é preciso que haja um manejo adequado, tanto aí na produção de orgânicos quanto na produção de produtos que utilizam aí os defensivos, né, Nicolas?
Sem dúvida, não. Preciso lembrar que o agrotóxico, ele é um produto químico. Ele precisa ser manejado com cuidado. Você já viu algum trabalhador que mexe com ácido sulfúrico trabalhando sem equipamento de produção? Provavelmente não. Na agricultura, a gente sabe que o pessoal usa sem proteção. No Brasil, menos de 15% dos agricultores usam o EPI completo, os equipamentos de proteção individual. Eles estão assumindo um risco, isso é um problema. Na relação ao alimento final, desde que seja seguido as boas práticas, os defensivos são como remédios. Eles têm uma bula, têm uma quantidade certa que você deve utilizar e você tem um período de carência, um tempo que você precisa esperar antes de colher o alimento. Se você esperar aplicar a quantidade certa, esperar o tempo certo, quando você colher esse alimento, ele vai ter um resíduo numa quantidade que é medida em partes por milhão, que é uma quantidade super segura, que é um nível estabelecido internacionalmente, e que não causa problema nenhum. Ele é assim, 100 vezes menor ou 1000 vezes menor do que a quantidade tolerada pelo corpo. Agora, quando você usa esse produto de forma incorreta, quando você aplica mais do que você necessita, mais do que o recomendado, quando você colhe antes desse efeito, né, passar, realmente você pode ter um produto com resíduo. Isso pode causar problema. Não que você vai se intoxicar na hora, cair e morrer. Não, mas aí você vai ingerir um nível maior do que o aceitável. E isso não é bom. Então, o que eu defendo, mais uma vez, não é o banimento ou o uso indiscriminado dos agrotóxicos. O que eu defendo é o uso correto. Lembrando, não é porque o alimento é orgânico que ele não causa problema também. A gente viu na Alemanha, em 2011, um surto da bactéria E. coli em um lote de broto de feijão orgânico. Essa infecção intoxicou mais de 3 mil pessoas e matou 35 pessoas. Eram alimentos orgânicos, não tinha agrotóxico nenhum aí. Então, o que acontece? É um orgânico que não seguiu as boas práticas. Então, assim, tanto orgânico quanto convencional podem sim causar problemas. O que a gente tem que defender são as boas práticas em campo. E é isso que eu defendo no livro o tempo inteiro.
Muito bem. Agora, eu imagino que é um livro que tem como público aí a população urbana, mas o produtor rural também precisa conhecer o conteúdo desse livro para ter argumentos para discutir esse tema, não, Nicolas?
Com certeza, o público é amplo. Eu fiz esse livro olhando para o público urbano prioritariamente, porque é um público que não sabe, não conhece esses produtos, que só conhece através dessas matérias sensacionalistas que a gente vê nos jornais, nas revistas, mas ele é muito útil, sim, para o produtor rural. Em geral, eles sabem o que acontece, mas o que acontece na prática, na vida real? O Brasil, todo mundo também, os críticos dizem, o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. De fato é. Em volume, o Brasil é o recordista. Agora, o que o pessoal não leva em conta é que o Brasil é um país tropical que tem 3 safras no ano e que tem o agronegócio roda 365 dias no ano. Qual é a diferença para os outros concorrentes, Estados Unidos, Europa? Lá, eles têm um inverno rígido. Durante esse inverno, a camada de neve cai e esteriliza todo o chão, faz o manejo natural das pragas. Ele mata tudo, a hora que chega na primavera, na hora de plantar de novo, ele encontra um campo limpo, sem praga, sem nada, ele só precisa ir e plantar. No Brasil, não. A gente não tem esse inverno, a gente não quebra esse ciclo. A praga tem comido o ano todo, ela vai comendo. E é por isso que o Brasil é o recordista em uso. Agora, se a gente pegar a quantidade, a relação de uso de defensivos versus a produção de alimento, o Brasil não está nem entre os 10 maiores consumidores de agrotóxicos. Quem é o líder nesse quesito? É o Japão, que colhe 8 quilos de alimento para cada dólar investido em agrotóxicos. O Brasil colhe 142 quilos. Então, assim, a gente vai falar que o Japão é o campeão mundial de agrotóxicos. Só que, coincidentemente, o Japão é o lugar onde tem a maior expectativa de vida, é o lugar onde as pessoas têm menor incidência de câncer. Então, assim, uma coisa não tem relação nenhuma com outra. O que tem é muita ideologia nesse assunto e é uma ideologia que tem um cunho de mercado. As pessoas precisam criar um vilão para vender a solução, que é o produto orgânico. Então, assim, mais uma vez, eu não sou contra os orgânicos, só que eu acho que são produtos de nicho, inacessíveis à maior parte da população e que não podem ser impostos às pessoas dessa forma, através dessa tática do medo. Eu acho que o meu papel aqui é esclarecer quais são os pontos, quais são os riscos, quais são os benefícios, e a pessoa, aí sim, ela toma uma decisão baseada na informação. Ela vai escolher. Ninguém vai vir com uma tática de terrorismo obrigar as pessoas a comer orgânico.
Muito bom. Fica aí, então, a dica de leitura para você. Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. Coloca na tela aqui para a gente, Lucas, por favor, de novo, a capa do livro, só para as pessoas se familiarizarem com ela. É uma dica, portanto, aqui do Notícias Agrícolas para vocês conhecerem e, principalmente, terem argumentos aí suficientes para discutir esse assunto. Afinal de contas, hoje esse é um assunto importante que, muitas vezes, quando chega para o produtor comentar, né, Nicolas, o produtor fica aí sem saber como responder ou sem saber como se defender. Imagino que a gente possa dar embasamento para eles através do livro aí, para que eles possam ter argumentos também para discutir essa situação com as demais pessoas da sociedade. Meu caro Nicolas Vital, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo livro e, portanto, a partir de semana que vem também nas livrarias, certo?
Eu que agradeço o espaço de vocês, queria mandar um abraço para todo mundo aí, os agricultores também estão convidados a ler o livro, a população urbana, é pura informação. Eu não estou aqui, eu não vendo defensiva, não tenho nada a ver com as indústrias. O que eu quero é informar as pessoas e acabar com esse cenário de medo. É muito bem embasado o livro, recomendo a leitura e estou à disposição. Se alguém ler o livro ou achar que é muita baboseira, eu estou à disposição para responder todos os questionamentos.
Muito bem, Nicolas, obrigado, viu? Um abraço para você, meu cara, até a próxima. Sucesso aí com o livro.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Está aí o Nicolas Vital, jornalista e escritor, lançando, portanto, esse livro que traz argumentos sobre o porquê é importante a utilização dos defensivos agrícolas na agricultura, tá certo? A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho, logo na sequência, a gente conversa com o Miguel Begay, ele vai trazer as informações dessa semana, que foi bastante interessante aí para os negócios da soja. É uma montanha-russas aí de altos e baixos, enfim, ele vai explicar para a gente quais são as tendências para o mercado da soja daqui para frente. Continue com a gente, é na sequência.